dizimista, pode ficar aqui à frente, tá bom? Vocês não precisam sair correndo embora, não. Nós ainda estamos adorando o Senhor. Amém? Aleluia. Nós ainda não terminou a adoração. Amém? A adoração termina depois dos dízimos das ofertas. Amém, irmãos?
Amém.
Nós precisamos compreender que este momento dos dízimos e das ofertas também é um momento de adoração. Amém? Aleluia. O pastor está com dó de vocês, quer que vocês sentem primeiro, depois vocês vão voltar. Eu já queria que vocês ficassem aqui direto, mas ele está com dó, então eu vou... Aleluias! É que ele está achando que eu vou falar bastante, eu não vou falar bastante não, fala pouco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje, quero dizer que a aliança abraânica, que a aliança de Abraão, a aliança que Abraão fez com Deus, é um reflexo da nova aliança. Fala assim, aliança abraânica,
aliança abraânica.
Eu quero ouvir, aliança abraânica,
aliança abraânica,
ainda não está bom, a aliança abraânica, ainda não está bom, ainda não está bom, a aliança abraânica, é um reflexo da nova aliança. Eu continuo. Amém, irmãos? Queridos, é assim. Os irmãos, eu imagino que conheçam muito bem a história de Abraão. Houve um tempo que Deus chamou Abraão de uma terra chamada Ur dos Caldeus. E lá ele separou, traçou um projeto para a vida de Abraão que incluía todos nós. Então ele separou Abraão e pediu para que ele saísse daquela terra, também da sua parentela, porque Deus tinha um projeto poderoso para a vida de Abraão, assim como tem para a minha vida e a sua vida, amém? E eu quero dizer o seguinte, houve um determinado momento, depois de muitas lutas e provações, em que as circunstâncias muitas vezes falavam o contrário, mas Abraão decidiu crer. Fala assim, Abraão decidiu crer. Sabe, em Romanos capítulo 4, versículo 3 ao 17, fala que pelo fato de Abraão ter crido, isto foi imputado a ele como justiça. Então veja, isso é a prova viva da nova aliança lá em Abraão. Hoje eu e você somos justificados, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo fato de crermos que aquele que cumpriu todas as coisas, pagou o preço por cada um de nós. Ele foi o perfeito. Amém? Jesus Cristo? Amém? Os irmãos creem nisso?
Amém.
Aleluias. Então veja, hoje em dia, então tendo esse entendimento que a aliança abraânica é um reflexo da nova aliança, hoje em dia, nessa nova dispensação, muitos pastores, muitos ensinos equivocados têm ensinado nas igrejas que já não é mais preciso dizimar, não é mais necessário ofertar, porque isso era lei, era Antigo Testamento. Mas eu quero dizer que, antes mesmo de existir lei, Abraão foi aquele que dizimou. Lembra que eu falei hoje de manhã? Depois de ter voltado de uma guerra contra quatro reis, ele dizimou de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Eu quero dizer que hoje, mesmo no tempo da graça, eu e você podemos praticar dízimos e oferta. Veja, lá no Antigo Testamento era uma obrigação você dar os 10%. Dar os 10%, não era devolver, dar os 10%. E você faria o que quisesse com o restante. No Novo Testamento, a palavra do Senhor fala que eu e você somos dele, somos propriedade exclusiva dele. Se eu e você somos dele, aquilo que nós temos também, fala, também é para o seu irmão. Fala, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é de propriedade exclusiva de Deus. fala pro outro assim: não ficará uma unha no mundo. Tudo pertence a Ele. Então veja, queridos, hoje nós somos chamados a devolver 10%, mas tendo a consciência que o 100% é dEle. Amém? Eu quero desafiar você a ficar de pé nessa hora, com esse entendimento. Não por obrigação, mas porque você crê. E o fato de você crer, a justiça fica impregnada em você, nos seus atos. Sabe, Deus abençoa o justo. O justo viverá pela fé. Eu quero convidar você a vir à frente, nesta hora, e adorar o Senhor com seus dias.
E eu fico com dificuldade de pregar, porque a palavra, nós ouvimos tanta coisa nesse final de semana, né? E aí, obrigado, irmão, aleluia. E aí, a gente tem que compartilhar isso depois, né? E aí fala assim, poxa, eu faço um resumo, não. Fala, não, as pessoas já ouviram, está gravado, estão todas as palavras lá no site, é só acessar e você ouvir as palavras. Mas eu queria dar uma continuidade àquilo que foi pregado. Né, nós falamos sobre Moisés, nós demos o exemplo de Moisés, e que Moisés foi, né, o libertador do povo. E você viu que ele foi entendeu o propósito, viu que só podia fazer através do poder de Deus. Depois houveram resistências, e hoje de manhã a gente aprendeu sobre as negociações, as propostas de Faraó. Né? Isso tudo pode parar o mover de Deus na minha vida e na sua vida. Mas tem uma outra coisa que para o mover de Deus na igreja, que é a falta de unidade. A falta de unidade, ela para o mover de Deus. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz que quando nós estamos unidos, né, ele dá o exemplo lá de Babel, Deus teve que ir lá e intervir, porque ele falou, esses homens estão falando uma só língua, e se nós não irmos lá e pararmos eles, eles vão continuar e nada vai poder parar eles. Ou seja, o poder da unidade. Fala, o poder da unidade. Então hoje eu quero te falar sobre a importância da unidade. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a casa dividida? A Bíblia diz que ela não subsistirá, ela não continuará de pé quando ela está dividida. Por isso que você vê casais que se separaram, você pode ver que eles empobreceram, você pode analisar, todos eles empobreceram. É estatístico. Então, unidade é um poder, é um princípio bíblico. Tanto é um princípio que foi a única oração que Jesus leu, fala, única oração que Jesus pediu para Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20, a palavra diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Fala assim, aperfeiçoados. Na unidade. Agora eu continuo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então você percebe como é importante isso. Que é muito importante. E aí você vê lá na igreja de Coríntios. Não é Corinthians não, é Coríntios, viu? A igreja de Coríntios, ela tinha muitos problemas. Muitos. Havia problema de carnalidade, entendimento doutrinário, casamento, dons, comida consagrada a ídolos, um monte de coisa. Mas qual foi a primeira coisa que Paulo foi lá e tratou com eles? Fala assim, da unidade, fala, da unidade. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo mandou essa carta para ajustar a vida dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê na Bíblia a palavra rogo-vos, é quando a pessoa está pedindo quase de joelho para você. Rogo-vos, pelo amor de Deus. É mais ou menos assim, pelo amor de Deus, irmãos. É isso que Paulo está falando. Pelo amor de Deus. Fala assim para o seu irmão, pelo amor de Deus. Aí ele continua. Ele fala assim, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, primeira coisa que Paulo está falando aqui, que nós devemos falar a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, por isso que eu estou falando, tocando nesse assunto. Nós saímos do jejum, nós somos cheios. Mas o que Satanás vai querer fazer agora entre nós? Confusão. Desunião. Para quê? Para que o propósito que nós temos de alcançar as vidas, de levar vidas para o Senhor, não seja alcançado. E nós, como igreja, opa, já estamos vacinados sobre isso. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou trazendo a palavra para lavar, para entender, para você ver, opa, peraí, isso aqui pode atrapalhar o reino de Deus, então eu não vou fazer parte disso. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o que acontece? A palavra lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Ou seja, se nós temos alguma diferença entre nós, nós temos que conversar para resolver, até que isso seja resolvido. Quantos estão me entendendo? Então, por exemplo, vamos supor, nós temos várias denominações por aí. Várias. Tem denominações que é obrigatório você entrar de blazer, de terno, e a mulher estar toda, sim ou não? É uma obrigação. Se você não entrar, não faz parte. Tem alguma coisa errada. Por quê? É a forma deles serem. Tem algo de errado nisso? Não. Eles escolheram que essa forma, falou, aqui nós todos temos que vestir assim. E segue a vida. Se eu chegar lá desse jeito, eu posso ir como visitante. Mas não é uma coisa que eu vou poder ficar, porque é a forma deles viverem, a forma deles fluírem. Então, por exemplo, na videira, como nós somos? Nós somos uma igreja em células. Nós somos baseados nas células. Nós não somos baseados em cultos. Aqui não tem um culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas você tem igrejas que são assim, sim ou não?
Sim.
E eles vivem dessa forma. É a forma deles de serem igreja. E nós respeitamos isso. Mas nós entendemos que a igreja tem que ser de outra forma. Os irmãos entendem isso? O que não pode acontecer é eu ir para essa igreja que é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ou numa igreja que não tem célula, e ficar lá batendo o pezinho, achando ruim porque não tem célula. Quantos estão me acompanhando? Porque eu não estou agregando naquele lugar, eu estou com uma visão diferente. Fala assim para o seu irmão, visão, mais visão, é igual a divisão. Então, toda vez que tem uma visão dentro de uma outra visão, vai haver o quê? Uma divisão. Por isso que o marido e a mulher têm que andar com a mesma mentalidade. Amor, nós vamos investir aonde? Amor, nós vamos colocar o nosso dinheiro aonde? Amor, o que, que nós vamos fazer nesse ano? O marido tem que compartilhar com a esposa e a esposa compartilhar com o marido. Muitas vezes a minha esposa fala coisas para mim, eu falo, não sinto paz nisso não. E ela fica lá, eu vou lá e falo assim, não, vamos orar. Aí passa um tempo, daqui a pouco, passou. Ou seja, o tempo todo, o diabo está querendo me colocar, eu contra a minha esposa. A minha esposa contra mim. Quantos, seus irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E não é só comigo, é com vocês também. Mas aí eu chego e falo assim, não, vamos orar, vamos buscar em Deus, vamos colocar isso diante do Senhor, o Senhor vai falar com você, o Senhor vai falar comigo, e aí Deus vai lá e faz. O que você precisa entender é que toda vez que existe um conflito tem a mão do inferno nisso. Um conflito com relação àquilo que está proposto por Deus e está havendo um problema. Então, por exemplo, imagina só, uma vez eu estava falando sobre ganhar vidas, falar, e um irmão chegou e falou, ai, me dá um aperto no coração quando você fala isso, Marcelo. Eu falei, por que que te dá um aperto quando fala de ganhar vidas? Jesus o tempo todo ganhava vidas, ele mandou a gente ganhar vidas, ele ia de pregar, ia de fazer discípulos. Por que que você fica chateado quando eu falo em ganhar vidas? Quem que está errado, eu ou você? Vocês entendem o que eu estou falando? Então assim, a palavra de Deus está dizendo para eu perdoar. E eu sou com toda vez que ouço uma palavra de perdão, eu fico contrariado com a palavra. Por que, que você fica contrariado? É porque tem algo na sua vida, que alguém que você precisa lá pedir perdão, ou precisa ir lá e perdoar, e você não concorda em fazer isso. E aí quando eu falo aqui, ou quando alguém fala, você fica contrariado. Os irmãos estão entendendo isso? Mas a palavra de Deus, ela vem para quê? Para nos lavar. Fala aí, peraí, o que está escrito na palavra de Deus que não está batendo comigo aqui? Os irmãos entendem isso? Por exemplo, olha só. Quero que vocês leiam, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Para você ver como Deus ama, o mandamento de Jesus foi para que nós amássemos uns aos outros. Olha só, está lá, Provérbios, o livro da sabedoria. Seis coisas o Senhor aborrece, mas, e a sétima a sua alma abomina. Fala assim, abomina. Versículo 17. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora a sétima. E o que semeia contenda entre irmãos. Então o que você precisa entender? Que toda vez que você fala algo contra outro irmão, Deus abomina. Abomina. Deus fala que ele se aborrece com quem mata. Se aborrece com quem fala mentira. Mas ele abomina quem coloca um irmão contra outro irmão. Que vai lá e fala mal do outro irmão. Porque Jesus chegou lá em João 15, o que ele falou? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. A oração de Jesus no João capítulo 17, que eles sejam um. Então tudo é voltado para nós nos aglutinarmos, para nós andarmos juntos. Por isso que não tem igreja online, irmãos. Não existe isso. Igreja, você tem que sentir o sovaco do irmão, o bafo do irmão. Eita. De preferência não, é óbvio. Mas tá junto do irmão. O irmão tá todo suado assim, vem dar aquele abraço assim, você aqui assim. E você fala, ô glória. Outro dia eu fui orar para um irmão, outro dia não, na imersão dos pastores. Tem um irmão que ele é enorme, ele dá quase dois de mim. Eu nunca orei por umbigo. Aquele dia orei. O umbigo dele estava aqui. Sério mesmo, quem estivesse vendo ia dar risada, porque o cara era grande. Um dia eu tirei foto com ele e com mais outro pastor, o Adriano. O Adriano e o Carlão, é Carlão o nome dele. Cara, aí eu falei assim, Davi e seus dois Golias. Os dois do meu lado. Depois eu mando, você fica dando risada depois, você pode ficar, não tem problema. Eu não tenho problema com isso, já sei que eu sou baixinho mesmo, tem problema. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, Deus deseja que nós andemos em unidade. Agora, existe uma diferença entre união e unidade. O que é união? Eu vou te dar um exemplo. União é um saco de batatas. É união. Por exemplo, um depósito de materiais de construção é uma união de materiais de construção. Mas o que é esse prédio aqui? Unidade. O que aconteceu com esse prédio? Foram no material de construção. Pegaram areia, cimento, pedra, ferro. E fizeram colunas, fizeram as paredes, colocaram os vidros. Foi conectado. Você concorda que agora é muito mais difícil você destruir isso daqui? Porque existe o quê? Unidade. Então toda vez que você entende que a importância da unidade, e eu sou um, a grande pergunta é, o que, eu tenho que fazer para ser um? Na igreja. O que, eu tenho, que atitudes que eu tenho que tomar para ser um na igreja? Fala assim, a primeira coisa é óbvia, você precisa participar da igreja. Você acha que tem, está tudo bem lá? Eu e você precisamos participar da vida da igreja. O que, é participar da vida da igreja? Sabe, irmãos, é muito fácil ser cristão sendo monge. Mas ser cristão junto dos irmãos não é fácil, não. Tem irmão que é fácil de engolir, mas tem irmão que é que nem um sapo. Aquele sapão assim, é difícil. Seja sincero, sim ou não? Irmão, é difícil. Mas o irmão está lá justamente para você exercitar algo na sua vida. Que é o quê? Mansidão. Aí você não tem paciência com o irmão. O irmão é um mala sem alça. O que, você tem que fazer? Bom, como tem visitantes aqui, eu vou ter que dar o meu... O que, aconteceu um tempo atrás? Um bom tempo. Eu era obreiro já. Eu não era ordenado ainda. E aí, a gente fazia uma reunião, que nem a gente faz na célula, e a gente tinha uma reunião de célula com os pastores. E eu estava lá, junto nessa reunião. E tinha um irmão lá, um pastor, ele já era pastor, e o cara era um mala sem alça. O cara, só ele queria falar. Todo tempo ele não deixava quase ninguém falar, e aquilo começou a me irritar. E eu comecei a ficar, falei, meu Deus do céu, esse cara não para de falar. Aí já começou assim, esse cara, aí tal, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei, aí eu comecei a falar, eu não aguento mais, eu ouvi a voz dele, já porque vai aumentando, o seu pecado vai aumentando, quantos estão me acompanhando? Começa pequenininho, começa com o cara, depois esse sujeito, e aí você já começa a chamar o cara de capeta e tudo mais. É sempre assim, mas vamos lá, e começou a acontecer isso. Aí um dia eu estava lá no meu devocional, falando, pai, eu quero ser igual ao Senhor, quero ser transformado. Aí Deus falou assim para mim, você quer mesmo, rapaz? O que você acha do fulano de tal? Agora pegou pesado, hein? É, eu acho ele isso. Aí Deus perguntou assim, quem que é o soberbo da história? É ele ou você? Você acha ele soberbo, mas quem é que é o soberbo? Por que você acha ele um mala? É porque você acha que você está acima dele para você achar que ele é um mala. Você é o orgulhoso. Porque você se acha no direito de julgar as pessoas. Você não se enxerga. Na verdade, Deus falou isso para mim. Aí eu, verdade. Aí eu fui lá pedir perdão para Deus, chorei. Aí pronto. Aí o que, eu fiz? Eu falei, preciso resolver isso. Porque não tem como. Como é que eu posso pregar e no domingo vir aqui falar de Jesus e chegar e eu tenho um problema com o irmão? Quantos estão me acompanhando? Não perdoar alguém? Que raio de crente que eu sou? Aí eu falei, não, preciso resolver isso. Aí o que eu fiz? Falei, o que a Bíblia diz? Orai pelos vossos inimigos, porque orar pelos amigos é fácil, eu quero ver orar pelos inimigos. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar, falei, Senhor, transforma ele. Senhor, muda ele. Senhor, que ele não seja mais mala. Foi assim a oração. Senhor, comecei a declarar na vida dele. E aí o que começou a acontecer? Meu coração, fala assim, começou a mudar meu coração com relação a ele. Aquele asco que eu tinha, não tinha mais. E aí eu cheguei, quando eu via ele, eu não tinha mais aquela... Não, eu comecei a olhar ele com os outros olhos. Não, veja bem, até os olhos da minha esposa só, né? Tô, né? Mas comecei a olhar com os outros olhos, olhos de ternura, de mansidão. E aí passou isso, aí um dia eu fui lá, chamei ele e falei, irmãos... Tá indo? Tá fingando? Tá? Dá um... Muta aí. Som. Está continuando gravando, né? Então, eu preciso entender isso. Por quê? Irmão, se eu tiver problema com alguém, eu estou fora do que a palavra de Deus diz. Eu tenho algum problema. Nossa.
Som.
Era só para trocar pilha.
Som.
Boa.
Som. Meu Deus.
Fala assim, o inferno tá.
Som.
Aleluia. Amém, irmãos. Então, o que acontece? Ó, melhorou assim, né? O que acontece? Eu e você, nós somos chamados para viver em unidade. E o que é a batata, no caso, vamos fazer a batata. A batata, nós somos o quê? Várias batatas. Mas para haver unidade, nós precisamos nos tornar o quê? Um purê. Só que o purê, para fazer, dá para fazer com batata crua?
Não.
O que precisa acontecer? Está muito ruim. O que precisa acontecer com a batata? Hã?
Precisa de fogo.
O fogo do Espírito. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Gente, estava boa a pilha antes. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Segue o jogo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Um devocional. Falar de Jesus. Orar pelos irmãos. E isso vai o quê? O fogo manifestando. Jesus mandou eu amar. Quem eu não estou amando? Não estou amando tal pessoa, vou amar. Fala assim, por que eu não estou amando tal pessoa? Não, é porque eu acho que eu sou melhor que ela. Ela não devia estar naquela posição e eu não cheguei lá. Ou seja, eu orgulho, eu estou me achando. Então, eu vou enfiar meu orgulho no bolso. Porque eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu não quero que nada em mim atrapalhe o mover de Deus que tem que acontecer. Eu não quero ser... Alguém, está muito ruim. Eu quero ser alguém. Vai ficar assim mesmo? Estou parecendo o Jim Carrey aqui assim. Sabe, deixa eu voltar aqui. Sabe, eu e você, nós precisamos entender isso, que vida cristã é isso. Vida cristã não é cada um na sua casa, vida cristã é cada um junto. Então, para queimar, para ferver essa batata, para amolecer a batata, vai precisar do quê? Vai precisar de eu e você, o fogo. Aí as batatas estão juntas ou estão separadas? Você, quando vai ferver, fazer um purê, você coloca uma batata por vez ou coloca várias juntas? Várias. O que vai acontecer quando várias batatas estiverem juntas fervendo? Elas vão bater uma na outra? Sim. Você vai acabar pisando no pé do seu irmão?
Sim.
Vai acabar. E aí? O que vai acontecer quando alguém pisar no seu pé? Você vai falar... Ou você vai falar... Deixa quieto. Ele é novo, ele aprende. Você vai... Fala assim, peraí, ele é meu irmão. Deus não quer que eu fique contra ele. Deus não quer que eu fique contra a visão da igreja. É mais ou menos o seguinte: você está aqui na igreja, você está num barco, nós estamos indo para lá, você não pode querer ir para o outro lado. Querinho, a gente vai ter uma conferência aqui, vai ser o nosso cultão, fala, cultão. Todo mundo que é membro tem que participar, é que nem jejum. Por que que alguém não quer participar do jejum? Ela faz parte da igreja, é uma programação da igreja para ele ser edificado, para ele crescer mais, para ele avançar. Por que que ele não quer? Ele tem chefe e fala assim: por que que eu não quero participar? Aí a Bíblia diz assim: Jesus disse, quando jejuardes, quando orardes, então eu tenho que jejuar e tenho que orar. Por que que eu estou contra? Eu estou contra a palavra de Deus. O pastor está falando o que diz a palavra. Por que que eu estou tendo esse sentimento aqui? Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende que você faz parte de um corpo, o que que vai acontecer? Várias coisas, situações difíceis, situações estranhas, pessoas vão pisar na bola com você, pessoas vão te deixar magoado. Ou você acha que o cara que passa na rua e te xinga te deixa magoado? Não, quem te deixa magoado é quem você conhece, quem você quer bem, sim ou não? O cara que você nem, tá bom, te xingou, você fala, tá bom, e vai embora e segue o jogo. Mas aquela pessoa que ama você, o que que acontece? Que você ama ela, que você gosta dela, e ela faz algo ruim para você. Percebe? Então, por isso que o mandamento de Jesus é esse, que nós amemos uns aos outros. Aí a batata, aquele orgulho, aquela coisa, aquela casca, precisa ser tirada, ou vocês fazem purê com casca. Não, a casca aponta para quê? Para o nosso orgulho, para a nossa justiça própria, tem que ser retirado para a gente ser um. Eu não posso querer ser melhor que outra pessoa. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz que quem maior é o que? Serve. Então, quando eu vou servir, eu me coloco numa posição abaixo dos outros. Verdade ou não, quando você vai servir? Você se coloca numa posição menor. Eu já sou baixinho, não tem problema com isso. Mas, brincadeirinha, não tem nada a ver, é só... Ninguém entendeu também, segue o jogo. Sabe, eu e você somos esses. Quando eu estou servindo, eu estou sendo maior. No mundo não, é quem é servido, mas no reino de Deus, aqui na igreja, é quem serve. Aí às vezes a pessoa está com um problema em servir. Por que que ela está com um problema em servir? Porque ela acha que ela tem que ser servida. Percebe? É muito fácil. É muito claro, porque quem é maior, quem entendeu o que a palavra de Deus diz, ele vai querer servir. O que está precisando aqui? Está precisando de alguém? Está precisando fazer alguma coisa? O que vocês desejam? Tamo junto, eu vou fazer, porque esse entendeu, eu tenho que servir os meus irmãos. Ah, mas só eu sirvo? Que bom, você é o maior. Deus está vendo, conhece aquele Deus está vendo? Eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Deus falou, quem é maior é quem serve, então eu vou servir. O que precisa fazer aqui? Percebe? É esse espírito, que é o espírito da unidade, que vai fazer a igreja crescer, avançar, romper. Agora, quando tem alguém que ela não concorda, eu não concordo, tudo tem um ponto, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, tem alguma coisa errada com a pessoa. Deixa eu te falar, irmãos, de cátedra, estou falando de mim. Eu fiquei um bom tempo na minha vida sendo fiscal de culto. Porque eu não concordava com uma coisa, eu queria que fosse montada a igreja aqui em São Bernardo, São Caetano, Santo André, não importa, no ABC, e eu fiquei contrariado com o meu pastor, que não queria abrir. Durante um bom tempo, eu fiquei contrariado com ele. Posso te falar? Minha vida não avançou, não cresceu, não fez nada. Porque eu estava indo contra a palavra de Deus. Até o dia que Deus me mostrou, o problema é você, de novo. Você quer que seja feita do seu jeito, é na minha, no meu tempo, é na minha hora. Não é na hora sua, é na hora que eu quero. Você acha que se eu não quiser eu abro uma igreja amanhã? Deus falou para mim. Eu falei, eita. Aí eu fui lá pedir perdão para o meu pastor. Falei, pastor, pensava isso de você e tudo mais. Aí ele chegou e falou, não, Marcelo, pelo amor de Deus. Aí pronto, conversamos, resolvemos, está hoje, até lá. Aí hoje eu estou na frente da igreja e falei, e aí, tá bom? Eu te falei que não era fácil. Eu falei, tá bom. Mas não é fácil mesmo. Mas estamos juntos. Percebe o que eu estou falando? tem o mesmo coração, o coração mesmo, mas tinha uma dificuldade. Quero te falar, isso impede o crescimento, impede. Você que estaria lá levando a palavra de Deus, fazendo algo, você fica travado, você não traz ninguém, não tem vida. Por quê? Está tendo morte dentro. Quantos estão me acompanhando? Porque não fala a mesma língua. Quem lembra daquele time do São Caetano? Lembra aquele time lá atrás? Tinha alguma estrela naquele time? Mas eles andavam em unidade? Unidade. Foram bem, não foram? Mesma coisa. Aqui não tem estrela, a única estrela é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a estrela da manhã. Sabem, quando eu e você precisamos entender algo. O alvo do Satanás na vida da igreja é colocar um contra o outro. O que que Satanás fez lá no Éden com Adão e Eva? Colocou Adão e Eva contra quem? Contra Deus. Contra Deus. Então o mover do Espírito, o Espírito Santo vem para mostrar para nós o quê? O que está errado na nossa vida. O que precisa ser ajustado. Por que que eu não gosto do fulano de tal? Por que que eu tenho birra com fulano de tal? Porque quando eu olho para o fulano, digo, ai, aquele fulano, por que que eu tenho esse sentimento? É porque eu acho que eu sou melhor que ele. É o meu orgulho, é o meu ego. Já pensou alguém aqui no louvor, fica pensando, eu que deveria ser o líder do louvor, não o outro. Ou lá na célula, eu que deveria ser o líder da célula, eu que deveria ser o discipulador e não esse discipulador, esse líder. Ele não é capacitado para isso. Por que que você tem esse sentimento? É o mesmo sentimento do capeta. O diabo achou que deveria ser Deus, mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou e veio em forma de homem aqui. Entendeu a diferença? É exatamente essa. Então, toda vez que você tem esse sentimento, não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com Deus, não tem a ver com Cristo, tem a ver com o inferno. O inferno sempre quer trazer divisão, o inferno quer sempre trazer luta, briga, discussão. Toda vez que está havendo uma discussão num casamento, pode ter certeza, tem o dedo do inferno ali, o diabo está trabalhando ali. Mas se tem um casal lá que chega e fala assim, peraí, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos parar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vai orar, eu vou orar e a gente resolve depois. Aí ele vai buscar o Senhor, ela vai buscar o Senhor, vai colocar uma música, vai buscar dobrar o seu joelho diante de Deus, vamos resolver isso aqui. Eu nunca esqueço do pastor, esqueci o nome do pastor. Ô Jesus, a idade. É, aquele que canta Poderoso Deus, como é que é o nome? Hã? Antônio Cirilo. Eu nunca esqueço dele dando um testemunho, falando que quando ele tinha um problema com a esposa dele, ele resolvia facilmente. Ele falou assim, a minha mulher é uma mulher de Deus. Eu vou lá, dobro o meu joelho e eu falo, Senhor, convence ela que eu estou certo. Ela vai te ouvir. A mim talvez não, mas ela vai te ouvir. E ela faz a mesma oração, Senhor, ele é homem de Deus, ele vai falar com Deus, convence ele. E aí o que que acontece? Resolvido o problema. Percebe? Porque toda vez que quer trazer algo contra, quando você estiver assim em um lugar e começar a vir um pensamento contrário a alguém, pode ter certeza, vai orar. Ou é o Espírito Santo te mostrando algo, que realmente é uma verdade, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ou é você, a sua carne, o seu ego, que está querendo passar por cima das outras pessoas, ser o melhor, está acima. Porque é isso que Satanás quer trabalhar nas nossas vidas. Para quê? Para que nós não cumpramos aquilo que nós somos chamados. Os irmãos entendem isso? Sabe, irmãos, o desejo de Deus, mover do Espírito, o Espírito sempre traz à tona tudo aquilo que está oculto no nosso coração. E a gente precisa reconhecer, não, eu sinto isso daqui. Eu tenho esse sentimento. Eu tenho um problema com tal pessoa. E resolver isso. Sabe por quê? A hora que você resolve, a hora que você pede perdão, você perdoa. Não sei se você já teve essa experiência, essa oportunidade. Eu tive algumas vezes. É libertador. Eu, assim, a hora que você acaba de pedir perdão, ou você vai lá e perdoa alguém, é libertador na hora. Parece ser um peso de dentro de você. Eu lembro da minha mãe, A minha mãe, ela aprontou muito com a minha esposa. A gente não era convertido na época. E a minha esposa falou uma coisa assim, eita boca. Ela falou, ó, nem que seja a última coisa que a sua mãe vai fazer, ela vai me pedir perdão. Pois bem, a minha mãe, a gente se converteu. E a gente levou uma senhora, a minha mãe ela ia entrar na UTI e nós levamos uma senhora. A gente nem sabia que ela ia entrar na UTI, mas no dia que nós fomos levar uma senhora, que a gente era bem novo convertido, ela falou, a senhora pode orar pela minha mãe para ela aceitar Jesus? A gente não sabia muito como fazer. Aí essa senhora orou por ela, tudo, ela aceitou Jesus. E depois que essa senhora aceitou Jesus, o que, que aconteceu? A minha mãe chamou a minha esposa e falou assim, eu preciso te pedir perdão. A minha esposa falou assim, não, a senhora não precisa não. Ela falou, preciso sim. Eu fui muito ruim com você. E ela pediu perdão. A hora que ela acabou de pedir perdão, ela só deu um suspiro assim, ó. Ela falou assim, saiu um peso de mim. Que é exatamente isso que o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida. Para que nós andemos em unidade. E eu tenho que me doar, eu tenho que ser canal, para que sempre essa unidade prevaleça. Quantos estão me acompanhando? Sabe, um dia nós vamos chegar e prestar conta diante de Deus. Chama a equipe de louvor. Rapidamente. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Aí você imagina lá, você chegar lá, e Jesus te perguntar, olha, quando você esteve lá naquela igreja, por que que você resistiu tanto ao seu líder? Por que que você não queria ajudar lá na célula? Por que você ficava falando mal do seu pastor lá por trás? Por quê? Eu te coloquei numa igreja para você crescer, para você avançar, mas por que que você teve essa atitude e nunca mudou? A palavra hoje é para você chegar naquele dia e não ter esse problema. É você chegar naquele dia e falar assim, não, eu não tenho problema com ninguém. As pessoas podem até ter problema comigo, mas no meu coração eu não tenho mais problema com ninguém. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu percebo pessoas que elas não gostam de mim. Sabe o que eu faço? Eu só oro. Eu não fico bravo, antes eu ficava, mas eu não tinha revelação disso que eu estou te falando agora. Mas eu sei do poder que tem no perdão, poder que tem em você perdoar a pessoa. E um dia eu estou orando por essas pessoas, e o dia que essas pessoas vierem pedir perdão, eu vou falar por quê para elas? Já estão perdoadas já. Isso não quer dizer que eu não me posicione a respeito, que eu não seja firme no que eu tenho que ser, mas eu vou amá-las, vou lá perdão. Por isso que você vê lá no capítulo, lá no, oh Deus, fugiu o capítulo, mas lá no Pai Nosso, vamos chamar Mateus capítulo 6, no Pai Nosso, Jesus falando tanto sobre o perdão, e ele falou o quê? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo dos meus devedores, meus ofensores. Então você vai ser perdoado à medida que você perdoar. Percebe? E muitos crentes estão não tendo uma vida que deveria ter, não estão experimentando do melhor de Deus, porque só tem rancor, só tem palavra contrária, só tem coisa, e Deus está querendo resolver isso. E hoje é o dia para resolver isso. Hoje é o dia para nós chegarmos e falar assim, ó, eu quero colocar um ponto final nisso na minha vida. A partir de hoje eu quero ser um homem ou uma mulher que leva a palavra de Deus, mas eu não vou ter nada pesando sobre a minha vida. Apaga a luz, por favor. Sabe? Quero te falar que eu tinha um problema com meu pai, e o dia que eu fui lá pedir perdão para ele, eu estava 2 anos desempregado, numa segunda-feira, na quarta-feira eu estava empregado, Muitas coisas não rompem e você não vai ver portas abertas, porque não foi resolvido, não foi solucionado. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei pessoas que você tem problema, mas de uma coisa eu sei: Deus não quer isso na sua vida. Deus não quer rancor, porque Deus não é rancor, Deus é amor. Deus não quer mágoa, porque Deus não é mágoa, Deus é amor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para você experimentar dessa libertação. Libertação de todas as amarras, de tudo aquilo que está prendendo você, que está te magoando no coração. Hoje é o dia que Deus separou para isso. Quero pedir que você fique de pé onde você está. E eu quero orar por aqueles que querem resolver isso hoje. Você tem alguma coisa aí dentro, alguém que te magoou? Você tem mágoas, rancores? Queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você.